Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 39. Uma cena espantosa acabava de passar na alcova, com o rumor que fizera Berta ao bater a porta. Na ocasião de entrar, a cascavel alçou a cabeça e, descobrindo o vulto da menina, desdobrou-se para escorregar ao chão. Apenas tocou o soalho, enroscou-se rapidamente sobre si, na sombra que embaixo do leito projetava o cortinado, e enristou o colmo com um dardo inserido na seteira de uma torre e pronto para o arremesso. Ao mesmo tempo a cauda romba e curta, vibrada por uma crispação nervosa, batia no pavimento a primeira das três pancadas fatais que precedem o bote, chocalhando os cascavéis com sinistra crepitação, que gela a medula ao mais destemido. Assim como o bote armado, esperou o insidioso réptil se aproximasse o inimigo, para de um jacto cravar-lhe os dois croques terríveis que manam o sutil e mortífero veneno. Quando Berta, aproveitando-se do descuido de Afonso, conseguira fechar a porta, imediatamente correu à cama a fim de apel que vira sobre as almofadas, e fugir pela janela, travessura que ela tinha em criança feito muitas vezes e que se propunha a realizar agora antes de dar tempo ao almoço aparatalhar-lhe o caminho. No meio do aposento, parou a menina de repente com um involuntário estremecimento. Ouviu o som áspero de um guiso estrídulo, tangido rapidamente, e sentiu logo um enjoo produzido por acre exalação que se derramara no ar. Atraídos por um impulso misterioso, volveram-se os olhos de Berta e caíram sobre a boicininga, cujas pupilas fulvas fulguravam na sombra jorrando em ondas uma luz fosforescente, como as chamas sulfúrias, que se levantam do seio da terra vulcânica e retalham o negrume da noite. A falciante sanguínea se eriçava com duas serrilhas de dentes aduncos e retorcidos como garras, e no meio dela agitava-se a língua negra, espida dardejante, cuja ponta bífida ressaltava como impulsa por oculta mola de dentro de si mesma, pois servia-lhe de estojo a parte inferior. Foi neste momento ao abismo da cobra que o grito de terror escapou-se da boboca de Berta. Mas as perguntas de Linda e de Afonso, se ainda as ouviu confusamente, não teve ela mais as voz para responder-lhes que seus lábios estavam gelados. Encontrando-se o olhar da serpente e o seu, cravaram-se de modo, ou antes se imbuíram e penetraram tanto um no outro, que não pôs as à vontade separá-los e romper o vínculo poderoso. Parecia que entre a brilhante pupila negra menina e a lívida retina da cascavel se estabeleceram uma corrente de luz na qual fazia-se o fluxo e refluxo das centelhas elétricas. A mesma cambraia que retraiu o dorso flexuoso da boicininga e espasmou o talhe grácil de Berta, como se uma força única regera a vida nessas duas organizações. Aí estava produzida ao vivo a misteriosa identificação da mulher e da serpente que deu tema ao poético mito da tentação. Lentamente a cascavel afrouxava os anéis em que enroscara o touro, até que se espreguiçou ao longo pelo pavimento, pousando lânguidas sobre a tábua a cabeça chanfrada. Recolheu-se a língua dentro da bainha, e esta desapareceu por baixo do focinho, que se abatera acidamente sobre a mandíbula. Toda a força vital da boicininga se concentrava no olhar, donde coava-se uma flama trépida, por entre as titilações da membrana sutil, que reveste a retina da serpente. Encadeada por esse fio luminoso ao olhar cintilante de Berta, o medonho réptil parecia como deslumbrado por súbito lampejo. Também a menina sofria a repercussão dessa influência. As pernas trêmulas vacilavam, invadida por súbito desfalecimento, vergou ao peso do próprio corpo. E convolveu-se como a campanha nula que Franz Petas faz para cerrar o cálice e pender murcha sobre a haste. Assim deixou-se Berta cair de joelhos e derreando sobre os calcanhares. Foi preciso apoiar-se com a mão esquerda no soalho, a fim de suster o busto, que uma força misteriosa impelia avante, como para prostrá-la de bruços e colear-lhe o talhe. Ainda assim não resistia de todo aquela poderosa atração. Com o pescoço distendido, a beça lançada à frente, mostrava a ânsia de arrastar-se para vencer a distância que a separava da cascavel. O desmaio da moça fora a princípio cheio de dizível angústia. Apoderou-se dela um incompreensível pavor, queria fugir, e sentia selada a si mesma como a um poste de dor. Dir-se-ia que duas forças divergentes, duas naturezas em reação, lutavam dentro de sua alma e a dilaceravam, disputando-lhe o ser, como aves de rapina que brigam pelo cibo. Uma dessas naturezas abatiu-lhe a fronte e a outra porfiava em manter excelsa, extorcia-lhe o cor feito para a tastura nobre e senhoril. Umas vezes, presa da estranha vertigem, via-se em pé, diante de si mesma, imperiosa e cheia de desdém, a esmagar sua própria cabeça. Outras vezes, transformada em vípera, eleva-se pelo colo da menina gentil que ela era, e conchegava-se ao tépido calor de um seio virgem. Afinal, com um movimento do estendeu Berta o braço direito para a cascavel, aberta a mão e crispados os dedos, no ímpeto de tocar o rosto do réptil, ao qual tornou-se viva a trepidação do olhar. Confrangendo-se, a boicininga propulsou de leve a cabeça, como se arrastara um fio invisível, e foi lentamente rojando para a Berta. Nesse instante vive Afonso encergado o réptil e se precipitara horrorizado para despedaçar a porta. Entretanto, Berta apostrou a porção que avançava para ela a boicininga. Ia-se retraindo, erigia-se o busto, e ressurgia-lhe na alma essa selação que a desfere ar e que imprime na cá criatura humana a majestade do porte. Assumia a menina outra vez a fina tempera de seu caráter altivo e inflexível. Quando a cabeça da cascavel roçou-lhe a ponta dos dedos, um choque íntimo percutiu-lhe o corpo e estorceu o touro da serpente. Mas passou instantaneamente, o réptil elando-se pelo braço mimoso, veio cingir-lhe as espáduas formando colar. Com o toque desse vibrando ser sentiu Berta a doçura de uma carícia. A boicininga titilava de volúpia ao tépido calor da cutis acetinada, escondendo a monstruosa cacabeça na conchinha da mão que a menina recolhera ao seio, caiu no letargo.